Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia. Hoje, sábado, dia 27 de julho de 2019, dia de prevenção de acidentes de trabalho, dia do despachante e dia do motociclista. E a CBN Entrevista recebe o empresário, o vereador, observador e ativista cultural, senhor Hélio Miguel Weber. Bom dia, meu caro Hélio Weber.
Bom dia, meu amigo Aloysio, grande professor. Bom dia a quem nos ouve através da CBN Vale do Iguaçu.
Muito bem. Hélio, você está participando do programa CBN Entrevista e tem um motivo muito forte por você estar aqui. Sempre você está empenhado, você é um grande observador, eu estou colocando como ativista cultural porque você é preocupado com a cultura, com a história, com as pessoas, sempre visando o bem comum. Eu quero que você explique detalhadamente sobre esse projeto maravilhoso, Trem das Etnias, Turismo S.A. E vai ser uma espécie de ping-pong, tem que ser rapidinho, porque nós temos agora só 20 minutos para que a gente possa realmente levar ao público da CBN o que é esse projeto, a grandiosidade, a importância desse projeto. E nós vamos começar assim, Hélio. O que motivou fazer esse projeto e qual a referência para desenvolver? Por gentileza.
Bem, Aloysio, na verdade, tudo começou é porque eu acredito em minha cidade, acredito que quem faz a diferença, quem pode mudar a nossa cidade de Porto União da Vitória somos nós. E buscando o conhecimento, a informação, uma das atividades que todo mundo parece-me que tem no sangue é a questão da cultura do nosso trem, do antigo trem. Então foi isso que me fez buscar aquilo que está no DNA da nossa população. E eu precisei criar um projeto para que a gente tiver certeza de que podemos melhorar o movimento econômico de nossa cidade de Porto União da Vitória.
Me diz uma coisa, como se chegou a este nome, que é super interessante, Trem das Etnias, Turismo S.A.?
Isso é bem interessante porque nós partimos do princípio de que seria um trem envolvendo a questão da Guerra do Contestado, aí depois seria envolvendo a questão da cultura alemã, e chegamos a perceber que a nossa população ela é uma mistura de etnias, de raças, enfim. E aí nós colocamos como Trem das Etnias pelo fato de ser as etnias que fizeram a imigração da Europa para cá.
Muito bem. Então, quer dizer, o contestado, as etnias e a própria natureza em si é um conjunto no sentido de resgatar, prestigiar e explorar pela população e abrir aos turistas que vêm até Porto União da Vitória, região, é isso?
Com certeza. Eu não comentei mais a questão da natureza, professor Aloysio. Isso é tão gostoso falar porque é lindo. A nossa região é maravilhosa. E agora que nós estamos trabalhando na região, observando os detalhes, cada dia eu fico mais encantado com o que nós encontramos no caminho. Então, tudo veio se somar para que realmente esse projeto trouxesse motivação. E a cada dia que nós trabalhamos com ele, nós estamos mais motivados para este projeto.
Muito bem. Senhor Hélio Weber, foi difícil convencer pessoas para acreditar no projeto? E quando este projeto realmente começou? Porque, olha, é complicado, né? Eu sei, você é uma pessoa da terra, como dizem os ucranianos, nashilyude, nossa gente, né? Então, é fácil. Mas, assim mesmo, situação de ordem econômica, questão, uma série de itens que hoje a pessoa quer se garantir. Eu imagino a tua persuasão no sentido de chegar e convencer as pessoas. Foi difícil? E nos fale exatamente quando esse projeto começou.
Tudo começou há muitos anos, quando nós começamos um projeto inicial, lá no passado, criando uma entidade, que hoje tem o nome de Associação Esportiva Talento, envolvendo pessoas que tinham atração pelo esporte. E nós criamos essa associação e percebemos que deu certo envolvendo as pessoas. Partimos para um segundo projeto, que foi o Instituto Cultural Grineval, onde as pessoas desenvolveram um projeto através do voluntariado. E aí, veio se somando a isso sempre a pesquisa, sempre tentando descobrir o que, que pode ser bom para Porto União da Vitória e região. E chegamos a essa conclusão, como eu já disse, a questão do trem. E agora, como que vamos desenvolver esse projeto? Eu sempre, nunca gostei de usar envolvimento do dinheiro público. Não gosto disso, até porque eu acho que o comprometimento fica comprometido. Comprometimento não dá certo, digamos assim.
Uhum. E aí, amarra outros interesses.
Amarram outros interesses. E aí nós começamos a trabalhar através do Instituto, através do MOCIP. Até que um argentino, que hoje já não está mais entre a gente, o senhor Jorge Malman, que lá de Bernardo de Irigoyen, foi prefeito lá, é um revendedor de vinho, tem postos de gasolina. Ele, numa apresentação que eu fiz do projeto, ele disse: não é através do voluntariado e nem da iniciativa pública. Tem que ser através da iniciativa privada. E conversei com alguns empresários, e que os primeiros me motivaram a falar com outros, e foi dessa forma que conseguimos o recurso para começar o projeto e desenvolver o projeto. Através da iniciativa privada, através de empresários de nossas cidades de Porto União da Vitória.
Então o talento se agilizou, não ficou mais bombucho. Olha só que bacana. Esse talento é devagar mesmo, é?
Não, é talento devagar, mas o talento das pessoas, né?
Ah, tá bom. Então, claro, brincando com o nosso amigo Hélio Weber aí, empresário. Ele realmente tem já no seu sangue essa questão do espírito altruísta, a preocupação pela história, pela cultura e principalmente pelo ser humano. Me diz uma coisa, meu caro Hélio, como funciona a ferrovia e quem tem a concessão? Porque quando se fala em trem, vem uma série de coisas na cabeça, quando se fala em locomotiva, ainda mais. Eu quero esclarecer hoje ao público aqui que é que acompanha a CBN diariamente.
É uma boa pergunta, Luiz, porque as pessoas não sabem a quem pertence hoje a ferrovia. E isso está tudo nas mãos do DENIT. Então, é ela que, que tem o poder, de fato, sobre a ferrovia, sobre os imóveis, enfim. Mas a concessão é de uma empresa, né, que é a maior empresa no Brasil no setor ferroviário hoje, que é a Rumo S.A. É uma empresa que tem a sua sede em Curitiba, né? E ela que tem a concessão desse nosso trecho. Mesmo até porque nós não temos trem circulando. Perfeito. Mas é uma ferrovia operacional não operante. Então, todos os tratamentos têm que ser com a Rumo. É ela que nos passou a cessão de direito de uso do nosso espaço, saindo da Estação União até a estação Aquiles Stengel.
Então, este trajeto, a Rumo concedeu, então, ao projeto?
A concessão dela, ela cedeu para que a gente pudesse usar, explorar. Claro, tudo é cheio de normas, critérios, técnicas, e principalmente, o que ela mais exige é a questão de segurança. Então, quando se vai trabalhar na ferrovia, tem que se fazer o treinamento, nosso pessoal, que nós temos a equipe contratada já desenvolvendo, já trabalhando no projeto, e esse pessoal tem que fazer treinamentos, ou em Mafra, ou em Rio Negrinho, ou em Curitiba mesmo, mas eles têm que ter o conhecimento e habilidade, e estarem habilitados a trabalharem nesse setor.
Interessante, porque a gente percebe a responsabilidade, a seriedade, como está sendo tratado esse projeto. E tem que ser assim mesmo, né, meu caro Hélio Weber, né? Me diz uma coisa, Hélio, de onde vêm os recursos? Porque nós atravessamos um momento difícil, né? E seja particularmente todo mundo, no município, no estado, no país e em muitos pontos do mundo. Da onde que vêm os recursos e quem está desenvolvendo os serviços, por gentileza?
Nós, como eu disse, nós estamos hoje fazendo um trabalho com uma equipe já preparada. Os recursos estão sendo bancados por empresários locais, né? São pessoas que acreditaram no projeto e que estão fazendo... Foi feito um parcelamento, digamos assim, para que essas pessoas pudessem... continuem depositando todo mês, durante 3 anos, para que chegue a um certo valor, porque esse projeto ele vai custar em torno de 2 milhões e meio de reais.
2 milhões e meio. Uma pergunta, era bem oportuno. Se porventura alguém está nos escutando aqui, assim, mas poxa vida, eu gostaria de fazer parte de colaborar. É possível, hein, Hélio?
É possível. É possível porque nós tivemos uma baixa dentro da nossa época, que é uma sociedade anônima, por motivos de acidente. Então, nós temos uma vaga dentro da nossa SA, conforme está lá desde o seu estatuto, início, até falar em estatuto, nós levamos quase 6 meses para conseguir conseguir o nosso CNPJ. Então, realmente, o projeto está atrasado, não por nossa culpa. Está atrasado 6 meses em virtude da burocracia.
Né? Aí você colocou 2 R's mesmo.
Eu coloquei 2 R's exatamente por isso, porque nós temos esse problema no Brasil e é vergonhoso.
É lamentável, trunca tudo, né, Hélio?
Trunca tudo.
Muito bem, meu caro Weber, órgãos federais, eles são consultados para a execução do projeto. E como é que é essa tramitação? A gente está falando já em burocracia, né? E como é que esses órgãos federais têm liberado? Há um acesso? Como é que funciona?
Nós temos uma empresa que já tem especialidade nisso e que é a nossa parceira, que é a ABPF, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. E ela tem em todos os estados e Santa Catarina é muito forte na cidade de Rio Negrinho, bem próximo da nós. Inclusive, ali tem é bem provável que vai sair o maior museu da América Latina de trens. Aqui em Rio Negrinho, eles têm uma área de 6 alqueires.
Boas notícias, hein?
Boas notícias, né? Então, ali o vice-presidente nacional é um dos nossos associados, né?
Deixa eu mais um comentário. Então, somente pessoas aqui de Porto da Vitória?
Nós temos...
Não, mas isso eu quero... Eu estou falando isso, sabe por quê, Hélio? Porque as pessoas que têm realmente uma visão e que sabem a importância da história e da cultura, independente onde moram, eles também investem.
Sim, nós temos, por exemplo, um empresário de Rio Negrinho, que faz parte, que eu disse que era de Porto da Vitória, mas temos realmente um de Rio Negrinho e um de Canoinhas, né? E nós contratamos uma empresa para desenvolver todo o projeto e que conhece todos os caminhos. Porque se fôssemos para nós desenvolver o projeto, com certeza nós teríamos uma dificuldade dobrada. E assim, como essa empresa, ela, inclusive a BPF, hoje ela tem a seção de direito de uso da ferrovia em Rio Negrinho e Piratuba. Eles já desenvolvem esse projeto, já tem todos
conhecem
os conhecimentos.
Todo o caminho, né? Muito bem. Ótimo, isso é ganhar tempo, isso é não ficar sofrendo deslocamento e errando para depois ver, não, mas era para fazer diferente. Não, é uma forma inteligente de administrar. Bom, então, junto aos órgãos federais, né, que são consultados para a execução do projeto, existe uma empresa que cuida e são profissionais que conhecem exatamente o que deve ser feito. Me diz uma coisa, Hélio, existe assim um legítimo dono da ferrovia? Porque a gente escuta tantas coisas, né? Existe alguém que é dono da ferrovia? Como é que é?
O DENIT.
É o DENIT.
O DENIT é o dono da ferrovia. Ah. Para que nós possamos circular o nosso trem, quem vai liberar é a NTT. Aí é por uma questão de segurança, se a composição está dentro das normas, se os trilhos e a amarração, que se chama dos dormentes, está dentro das normas. Então, quem libera é a NTT, mas o proprietário, o legítimo proprietário, hoje é o governo federal e está na mão do DENIT.
Ah, tá. Também está bem esclarecido esse ponto. Bom, vamos chegar na nossa encantadora, a de 1913, dos Estados Unidos. E também é 13 de trás para frente, não considera o zero, né? A nossa 310, a nossa locomotiva, né? Tão encantadora. Me diz uma coisa, será consertada essa máquina, essa locomotiva, ou terá uma outra no lugar? E me diz uma coisa, a quem pertence também a 310? E aproveitando o mesmo questionamento, quais são os vagões, quantos vagões terá esse projeto? Para a gente possa ter uma ideia aqui para... incentivar o público, né? Ou, digamos, fazer algumas provocações aqui.
Novamente, nós voltamos ao DENIT. A 310 também está, né? Todo produto ferroviário foi passado ao DENIT, né? Nós temos o tombamento da 310, né, municipal. Né? As ferrovias também têm o tombamento municipal, né? Mas isso não impede que o processo ande. A 310, como você já falou, ela é de 1913. Né? Nós temos todos os dados dela. Por exemplo, posse, gerência do patrimônio, DENIT. Posse atual do patrimônio, a posse que seria a caução, que tem a obrigação de protegê-la. Prefeitura Municipal de União da Vitória.
Ah, prefeitura.
Exatamente.
Cabe ao município, então.
Uso do patrimônio não utilizado. Então, tudo isso foi encaminhado, essa proposta, até o DENIT e está 100% liberado. Claro que nós vamos, já conversamos com o prefeito Santim, nós faremos também esse contrato de retirada dela com a Prefeitura de União da Vitória, até por uma questão de respeito, por todo esse tempo que ela foi cuidada e está aí à mostra para a nossa sociedade.
Então, amanhã depois o pessoal vai passar, que dê a máquina, que dê a 310.
Bem lembrado.
Está em boas mãos.
Nós vamos tirá-la do caminho, da praça, nos próximos dias, provavelmente ainda no mês de julho, e será encaminhado para a cidade de Reuniria, onde eles consertam a Maria Fumaça. Também os vagões serão retirados, os três que tem ali, e será trazido mais um, de Rio Negrinho, para formar a composição com quatro vagões. E esses nós estamos acertando com uma empresa local para fazermos a reforma. E também com orientação, nossos mártires, nossos grandes guerreiros ferroviários ali do Sindifer, né, que estão sempre nos apoiando.
Perfeito.
Também.
Perfeito. Nós temos pessoas que têm uma paixão pela ferrovia, né? Eu não vou citar o nome de ninguém aqui, porque eu vou cometer injustiça. Porque
que bom,
tem,
né?
É porque tem alguns que estão bem no anonimato, mas têm um amor tanto quanto esses que estão à frente do trabalho. Isso é um presente, é uma forma de gratidão a esse povo do passado. Muito bem. Hélio, quem é que está coordenando os trabalhos?
Hoje sou eu.
Né? Você que vestiu a capa de aço, é?
Eu estou na parte de coordenação, divulgação. Nós temos a parte de obras. Né? Lá no campo, lá no trajeto, lá na ferrovia, a fazer a limpeza, fazer a roçada, desobstruir caminhos, a coordenar as máquinas para tirar as depressões positivas. Temos depressões negativas. Enfim, aí é o meu irmão, o Leocir Weber, como engenheiro civil. E ele é o responsável, ele é o engenheiro responsável pela ferrovia. Ele que vai assinar, né, junto com os engenheiros ali de Rio Negrinho. Uhum. Né, nós temos dois engenheiros mecânicos, temos um engenheiro civil, para que se possa fornecer as ARTs, que os órgãos federais vão exigir isso. Né?
Muito bem. Você tem, assim, uma ideia quando é que é o início do projeto? Existe uma data já, alguma coisa assim, de sentido?
Esse é um cuidado que a gente está tendo, professor Aloysio, é de não criar expectativas falsas. Né? Nós estamos trabalhando no projeto já há mais de ano, né? Mas nós temos uma previsão de início para 2021.
2021.
Claro que a gente quer ver se nosso sonho é tentar ver se a gente consegue promover alguma coisa para o finalzinho de 2020, lá para o final do ano. Mas a programação é para o ano de 2021. Se nós conseguirmos antecipar, ótimo.
Melhor, com certeza. E é interessante falar em questão de tempo, porque o tempo é tão rápido às vezes, né? E sempre existem coisas que, por mais que você projeta, mas de repente aparecem coisas que você não imaginaria estar no caminho. Quem é que vai operar o projeto?
Nós temos uma empresa, que o nome dela é Iagatura, ela que será a operadora. Como que funciona isso? Ela tem todo o sistema, é todo um software, e ela que vai trabalhar com as agências de turismo, tanto aqui de Porto União da Vitória e região, São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, e até no exterior. Então, esta operadora que vai fazer a comercialização do produto. O trem das etnias S.A. é que vai fazer com que a coisa aconteça. Mas a venda do produto é através da Iagatur.
Muito bem. CBN Entrevista hoje, recebendo o empresário, o abnegado, ele que é um ativista cultural, um grande observador, Hélio Miguel Weber. Estamos falando sobre esse projeto maravilhoso, o Trem das Etnias Turismo S.A. Quem fez o estudo e a viabilidade técnica e econômica?
Foi uma empresa contratada também, né, a empresa Trilhar. Esta empresa, ela tinha sede em Três Barras, né, porque lá também havia um projeto, nesse sentido, que só que o caminho era político e acabou dando problemas, eu não sei por que também, nem me interessa, como diz, né? Mas enfim,
certo.
Nós fizemos um estudo de viabilidade técnica, que já foi, já temos o levantamento, já sabemos o quanto que vai nos custar todo o projeto. E a viabilidade econômica ainda é um pouco suspense, ainda pelo fato de que vai depender um pouco da questão da economia local, da economia nacional, de como que vai estar se comportando, enfim, economia mundial. Então, claro, nós estamos fazendo tudo dentro de um cálculo onde nós sabemos que nós podemos realmente sobreviver dentro de um momento ruim. Então, as expectativas são boas.
Só o fato de abraçar, e pelo que está me colocando aqui, é encantador esse projeto, a coragem, a determinação, a ousadia está prevalecendo. E assim mesmo tem que fazer, né? Tem que realmente rasgar as coisas e fazer, não ficar pedindo ou solicitando. O negócio é encarar as coisas. Me diz uma coisa, você falou em caminho, eu lembrei em distância. Que distância vai ter esse trem? Só para a gente saber
o trajeto. O trajeto da estação União até Aquiles Stenger, que vai dar praticamente 18 quilômetros.
18 quilômetros. E como é que serão vendidas as passagens, Hélio?
É tudo através dessa empresa IHTUR, né? Nós teremos um ponto de venda aqui em Porto União da Vitória, com certeza, né? Mas hoje é tudo por internet, né? Hoje você compra tudo pelo celular, é através do QR Code, então, é tudo...
Uma facilidade, né?
É tudo uma facilidade.
Muito bem. Eu preciso perguntar mais coisas e nosso tempo está nos encurralando aqui, Hélio. Me diz uma coisa, existe parceria com o Instituto Greenwald?
Sim. O Greenwald, ele entra com a parte social. É um trabalho em conjunto, porque é o jogo do ganha-ganha. Nós vamos transportar o turista e a parada final será no Instituto, onde ele poderá tomar o seu chopp, seu bratwurst, enfim, a questão das culturas de outras etnias, enfim. E aí, o que acontece? É o jogo do ganha-ganha, mas o Instituto Cultural Greenwald é que vai fazer a parte social. É um projeto.
O retorno social está aí.
Pena que nós não temos tempo, senão eu te contaria o que vai ser feito lá na estação Aquiles Stenger. É um projeto muito bonito.
Mas vamos conversar uma outra ocasião para nós ir realmente desembrulhando esse pacote maravilhoso, esse presente. Me diz uma coisa, Hélio, por que da colocação de tapumes?
Sim.
Bem rapidinho, agora que nós temos só 30 segundos aí.
Nós estamos colocando os tapumes lá para proteger a área. Como nós vamos trabalhar na área, vamos fazer uma AMV, que é uma parede de mudança de via, nós vamos ter que fazer relocação de solo e retiradas de árvores. E essa área pertence ao DENIT e está sob... E o DENIT tem um contrato de 5 em 5 anos com o IBAMA. Então, é uma área liberada, né? Então, tem que fazer a proteção da área para que ninguém sofra um acidente ou algum curioso entre lá para ocupar o espaço.
Muito bem. E o que significa as placas colocadas aí da ferrovia, Hélio?
Essa placa para mostrar que são os locais aonde nós vamos trabalhar, né? E mostra a parceria entre Rumo, Trem das Etnias e o Instituto Cultural Greenwald.
Excelente. E por que estão tirando os trilhos do lado da ferrovia? É tudo rapidinho aqui.
Esses trens que vai ser colocado lateral são para que possa se fazer a manobra. O trem jamais pode ser, as composições, sim, os vagões, nunca podem ser empurrados, sempre tem que ser puxado. Então, por exemplo, a locomotiva puxa até lá no trem, até no Stenger, lá tem que ter um local, sim, que os vagões fiquem parados e a locomotiva mude de lugar, e nem que ela venha de ré, mas ela tem que puxar.
Tudo bem, está respondido, porque o pessoal vê que os trilhos estão, opa, tem um motivo. A última aqui, como fica o espaço da Estação União?
Nós temos o direito de uso dos trilhos. Nós vamos ocupar aquele espaço. O prédio nós não vamos ocupar, claro, se nós sobrar algum espaço para nós, porque são das prefeituras, claro, nós vamos solicitar. Mas nós precisamos do túnel, do nosso túnel interestadual.
Perfeito. Aí é outra história, certo, que temos que conversar também.
Esse nós vamos precisar, com certeza, e do espaço da ferrovia.
Muito bem, meu caro Hélio Miguel Weber. Esse Miguel não é por acaso, né? Outra, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse Miguel. Me diz uma coisa. Você está super animado, encontrou respaldo, estruturou, profissionalizou, colocou em mãos de pessoas que conhecem qual é o rumo, fazendo com a questão da rumo também, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. O teu até logo aos ouvintes da CBN e Vale do Iguaçu, por gentileza, que nosso tempo já estourou.
Eu quero deixar um abraço a todos nesse sábado de manhã e dizer o seguinte: eu acredito em minha cidade e tudo que todo o trabalho que está sendo empenhado é para que a gente possa dar mais qualidade de vida aos nossos amigos, aos nossos munícipes, todas as pessoas que moram em Porto União da Vitória e região, para que tenhamos mais qualidade de vida, trazendo um melhor movimento econômico. E um bom final de semana a todos.
CBN Entrevista acabou de bater aquele papo maravilhoso com Hélio Miguel Weber. Vocês que nos acompanharam, sábado que vem retornamos com CBN Entrevista. Até lá!